Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. O nosso trabalho de hoje traz um bonito encontro que aconteceu na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, no Teatro Universitário Tuca. Lá, em abril de 2016, portanto vão 4 anos, em abril de 2016, houve um encontro entre o Gianfranco Ravasi, cardeal, e o pensador, estudioso, físico brasileiro, o Marcelo Gleiser. E naquela ocasião, na PUC do Paraná, eles conversaram sobre alguns dos elementos que fazem parte do nosso trabalho hoje, da nossa oficina de hoje, que está começando neste momento. Um pouco mais alma. Esse é o tema sobre o qual nós trataremos hoje. Vamos fazer um rápido prefácio. Em seguida, vamos diretamente ao texto desta obra, A Escuta do Infinito, publicação da PUC do Paraná, um encontro entre Gleiser e Ravasi. Muito bem, vamos fazer um rápido prefácio sobre o que veremos agora. Nos nossos dias, e em especial com todos os dilemas, problemas e contrastes que estamos vivendo nestes momentos, a cada hora uma notícia diferente, muitos contrastes, informações, desinformações, imagens impactantes, uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos ficam desorientados e ficam a perguntar se deveriam optar mais por um caminho cientificista, lógico, um caminho no qual as coisas pudessem ser pesadas, medidas, dimensionadas sempre pelo cálculo da exatidão, ou se deveriam caminhar para outras paragens distantes, longínquas, paragens nas quais o que a poesia, o sonho e mais além, talvez, elementos teológicos, a fé, a espiritualidade. Para alguns, esses caminhos eles não conversam, eles estão muito distantes uns dos outros. Ou será uma coisa, ou será outra coisa. Outros tentam fazer conversações, mas se atrapalham muito nessas conversações. Perdem o fio da meada, não sabem direito o que estão fazendo, não sabem como conciliar inspiração, consciência, fé, espiritualidade com cientificismo e nem sabem se isso é possível também. Parte destas questões nós veremos agora, nesse encontro que houve e que hoje trataremos sobre o tema Um Pouco Mais Alma. Vamos então diretamente ao trabalho, está bem? Eu peço para que vocês anotem questões, considerações. Ao final, se tivermos alguns minutos extras, poderemos abrir os microfones. Naquela ocasião, abril de 2016, quem iniciou o trabalho foi o físico Marcelo Gleiser. E ele, lembrem, uma conversação entre a ciência e a fé. Algo que há muito pouco tempo era muito difícil de conseguirmos uma conversação dessa natureza. Então o Marcelo inicia o texto dele falando sobre os paradoxos do ser humano, os paradoxos que vivemos. E então ele traz um dos físicos a quem ele é muito aprecia, que é o Albert Einstein. E ele diz, Einstein, por exemplo, de acordo com ele, a emoção mais profunda que podemos experimentar é mistério. É a emoção que está no coração da verdadeira arte da ciência. Aquele, portanto, que desconhece essa emoção e não sabe maravilhar-se, está mais morto do que vivo. Ou, como diz o físico, é como uma vela que se apagou. Sendo assim, qual seria o propósito de Einstein? Escreve Marcelo Gleiser. Colocar a arte e a ciência como expressões essenciais dessa ânsia humana que busca compreender quem somos. Desse engajamento com o não saber, com aquilo que está além da luz, com o mistério. Observe então que nesse diálogo havia uma plateia, havia vários estudiosos, professores da PUC, e o Marcelo, sentado junto ao cardeal, ele inicia o trabalho e o trabalho propõe uma conversação entre a fé e a ciência. E o Marcelo, de uma maneira muito amistosa, traz o pensamento de Einstein, dizendo que para Einstein, a ciência, na verdade, seria uma caminhada para além dela. Ela seria uma técnica para ir além dela. E o que haveria além dela? O mistério. Ele prossegue o argumento dele, falando então em Carl Sagan. E diz, Carl Sagan, por exemplo, dizia que a ausência de evidência não é a evidência de uma ausência. Ou seja, o fato de nunca termos visto um extraterrestre inteligente não implica a sua não existência. Com isso, a ciência não consegue desprovar aquilo que não vemos. Ela só consegue provar aquilo que vemos. É por isso que o ateísmo radical, por exemplo, é inconsistente com o método científico, porque essa forma de ateísmo consiste em acreditar e não acreditar. Portanto, o ateísmo dessa forma não funciona. Marcelo continua na caminhada dele de aproximação, Marcelo Gleiser, em direção, num diálogo com a espiritualidade, com a fé. E ele mostra que, citando o Sagan, outro físico, que a ciência está ocupada em documentar certas questões. Aquilo que ela não consegue documentar não é aquela que não existe. É simplesmente que ela não consegue documentar, apenas isso. Se você, aí onde você está agora, tem coisas que você consegue ver e tocar, isso não quer dizer que num outro lugar não existam coisas que você não pode ver e não pode tocar. Apenas isso que ele está propondo nessa aproximação, mostrando os limites da ciência. E não colocando a ciência como alguém que vai explicar tudo e colocar tudo sobre o prisma do cálculo e do método. Então, o Marcelo prossegue a fala dele, dizendo, ele faz uma analogia com um peixe dentro de um aquário. Ele explica assim, o peixe consegue ver através do vidro, que há um outro mundo depois daquele vidro, mas ele não consegue alcançar este outro mundo. O peixe tem uma vivência limitada daquilo que existe, assim como nós, seres humanos. O escritor Antoine de Saint-Exupéry, que nós vimos outro dia aqui na oficina, em seu livro O Pequeno Príncipe, escreveu no diálogo do menino com a raposa que o essencial é invisível aos nossos olhos. Isso é absolutamente verdade, tanto na ciência quanto na fé. A ciência é, de certa forma, uma janela que abrimos para o invisível, para o desconhecido, ao que está além da percepção, porque nossos cinco sentidos nos dão uma visão muito limitada acerca dos acontecimentos, as sensações dos nossos órgãos captam e transformam numa noção de realidade. Isso é uma fração ínfima daquilo que ocorre ao nosso redor. Talvez vocês estejam se perguntando em que isso que nós estamos vendo agora nos ajudará numa época, num momento tão difícil pelo qual a humanidade passa. Em que a conversa deste físico com este cardeal pode nos auxiliar? Então eu já digo aos senhores, mesmo que parte do que nós vimos já se torne notório, para além disso existem outras questões. Observem que o Marcelo coloca que a ciência pode nos ajudar muito, mas ela precisa daquilo que ela não consegue ver. Por exemplo, neste momento, inúmeros laboratórios pelo mundo trabalham, muitos médicos, muitos pesquisadores, para uma vacina, para uma medicação mais eficaz, mais eficiente. No entanto, essa parte da ciência precisa de todas as outras coisas. Precisa da nossa inspiração, da nossa motivação, da nossa esperança, do amor que temos pelos amigos, pelos nossos próximos, como um elemento que pode ajudar em dado momento a encontrar um medicamento, um outro fator que auxilie. É nesse sentido que o Marcelo caminha em direção a ir além da ciência. Bem, logo depois ele fala. Uma das questões que se coloca nas discussões entre a ciência e a religião é a relação do natural com o sobrenatural. Farei então uma alegoria. Suponhamos que eu vá hoje para meu quarto no hotel e veja um fantasma. O fantasma é essencialmente uma entidade sobrenatural. Porém, se eu vejo um fantasma, é porque ele está emitindo ondas eletromagnéticas, que é um fenômeno perfeitamente físico e que podemos entender. Portanto, se um fantasma ou interagir com um fantasma através de uma troca de energia qualquer, isso transforma aquele fantasma numa entidade natural. Misteriosa, sim, escreve o Marcelo Gleiser. Desconhecida, provavelmente, mas não sobrenatural. Então, a questão é como relacionar o que é natural com aquilo que é sobrenatural e como podemos lidar com o sobrenatural dentro de um discurso natural. Observaram a proposta que o Marcelo Gleiser coloca aqui? Ele recua os passos e, com uma visão de humildade, ele diz: olhe, a ciência, quando se depara com esse fenômeno, ela vai dizer: puxa, esse fantasma, essa aparição, isso aí tem uma série de ondas eletromagnéticas. É assim que ela lerá isso. Não quer dizer que ela responderá com essa leitura tudo. Ele está dizendo, é o que ela consegue ler. E há poucos parágrafos ele nos disse que por isso precisa da relação com outras áreas para poder ir além desse discurso. Ele não desfaz da ciência. Ele assume a ciência como físico que ele é, mas mostra a caminhada para além dela, como pode ser na opinião dele. E ele, mais adiante, me diz assim, no livro: existe também uma posição com a qual eu não concordo, que se chama cientificismo. Basicamente, trata-se de uma concepção filosófica que crê que a ciência é capaz de evidenciar todas as formas de compreensão humana da realidade, ou seja, que a razão humana é capaz de desvendar todos os mistérios. Isso é uma falácia. Por quê? Voltando à questão da nossa miopia, aquilo que nos é dado fazer é construir visões de mundo, e a ciência é uma narrativa construída a partir daquilo que vemos. Ela é, portanto, uma descrição da realidade. Precisamos, por isso, precisamente por isso, a ciência é uma história que contamos sobre o mundo. E a diferença entre essa história e as outras histórias reside no fato de existirem regularidades e leis na natureza que a ciência capta e transfere para o nosso conhecimento. Vamos ver isso que o Marcelo está nos dizendo? Ele discorda, então, disso que se chama cientificismo. Não é? Ele acabou de nos dizer isso. E ele acha que nós temos visões de mundo e que a ciência seria uma dessas visões de mundo, não a única visão de mundo, uma visão de mundo. O que o Marcelo coloca com isso é muito pontual. Há um lugar para a ciência e há lugares para a não ciência. Se você vai fazer um carinho em quem você ama, talvez ali não seja um lugar para a ciência, para medir, pesar quanto tempo você vai levar para fazer um carinho, que carinho você vai fazer. Talvez o seu coração queira falar e ele não queira nenhuma métrica por perto. É disso que o Marcelo está nos colocando, nos inteirando neste momento dessas questões. Ele diz que a ciência tem sido bem sucedida nos últimos séculos, quem considera assim comete um exagero retórico, porque acha que ela pode conquistar tudo, e na opinião dele não pode. Ele fala, por último, que existem partes neste oceano que são incognoscíveis, partes que a ciência não consegue explicar. Existem, portanto, aspectos do mundo natural baseado numa explicação que eu chamaria de racional determinista, que mantém uma relação de causa e efeito que a ciência jamais entenderá, ou acreditará piamente que possui uma resposta, por exemplo, sobre a origem da vida na Terra. O Marcelo termina a parte dele escrevendo: a essência fundamental do apetite humano é essa curiosidade pelo saber, qualquer que seja. A ciência é apenas um dos canais que utilizamos para conhecer o mundo e também para tentar conhecer a nossa essência. Assim que ele termina a parte dele. Então, agora, quem inicia o trabalho é o Gianfranco Ravasi. E o Ravasi, o cardeal de Roma, um profundo estudioso, não apenas da teologia, é um homem de profundos estudos também na área ligada à ciência, ligada à filosofia, e ele, após ouvir o que o físico Marcelo Gleiser falou na banca, na PUC do Paraná, ele então começa a colaborar com esse diálogo entre a ciência e a fé. E ele diz: dentro da narrativa do diálogo entre a ciência e a fé, nós temos várias etapas que frequentemente se conflitam. Eu diria que houve um momento que se costumava usar como símbolo o caso Galileu Galilei, mas há outros momentos nos quais tanto a ciência quanto a teologia se comportaram de maneira fundamentalista. Para o cardeal, este foi um dos problemas muito grandes no diálogo entre a ciência e a fé. Cada uma delas, em dados momentos da história da humanidade, cada uma achou que tinha a palavra final sobre o assunto, e elas estavam tratando dos mesmos assuntos várias vezes. Ele diz: a consciência que todos nós temos é de que o conhecimento é, por sua natureza, polimorfo e pluralista. Não aprendemos através de um único canal. Temos o canal da ciência, que possui uma epistemologia, uma metodologia clara, que, de certo modo, está em contínua evolução, Nós temos outro canal, também muito importante, que é o da estética. Quando estamos dentro da Capela Sistina e vemos no teto a representação da criação feita por Michelangelo, que por sua vez tenta dar uma interpretação do ser e do existir, ali vemos um modo de explicar a explicação, isto é, um modo de buscar um sentido além da ciência, que também é importante. Então aqui vocês observem que o cardeal se aproxima muito do físico. Cada um caminhou um tanto ao encontro do outro, de uma maneira muito amistosa. Ele diz, mas essas visões seriam suficientes? Para ele, o cardeal, não. Para Ravasi, não. Ele diz, podemos afirmar que por causa do diálogo entre a fé e a ciência, existe agora uma nova possibilidade, através da teoria dos dois níveis. O cientista se interessa sobretudo pelos fenômenos, pelo que observa. A pergunta que ele faz é, como ocorre tudo isso? Por que se pode decifrar essa realidade à nossa volta, que nos envolve de tal forma que muitas vezes passa a nos dominar? E por outro lado, qual é a pergunta a qual se propõe o teólogo, o filósofo, o artista? A pergunta mais frequente é sobre o fundamento, ou seja, qual é o sentido que há nisso tudo? Tanto o ser humano, fala Ravasi muitas páginas depois, tanto o ser humano quanto o cosmos são assuntos comuns. No entanto, por razões que citei antes, nossos canais de conhecimento são distintos, mas são diferentes também dentro de nós. Ou seja, não se trata apenas de um discurso. Ele diz que nós vivemos essas coisas. Considerem, por favor, uma pessoa que é eminentemente ligada à fé, à espiritualidade, num momento como esse que vivemos tão difícil nos nossos dias, essa pessoa faz provavelmente uma leitura da vida e de tudo o que está acontecendo preponderantemente dessa forma, diferentemente de alguém que é imbuído da ciência, dos métodos estatísticos, do cálculo, que deve estar buscando uma maneira de resolver a situação por outro caminho. Então ele diz que dentro de nós isso também é assim. Então, mais adiante, Ravasi diz, a teologia precisa da ciência e a ciência precisa da teologia. Esse encontro, esse diálogo é formidável e é uma das características dos nossos dias. Nos nossos dias, uma pessoa, um médico, pode sim recorrer a uma conversação com a fé, com Deus, sem com isso descredenciar seu discurso. Já é possível. Vejam vocês que estamos acompanhando um diálogo entre um cardeal de Roma e um físico brasileiro. E os dois concordam que isso já é possível, sim, nos nossos dias. Eles não ignoram toda a dificuldade que nós tivemos até aqui. Olhem o que o cardeal Ravasi fala nesse trecho da obra. Ele diz assim, ó, no tempo do processo de Galileu, seria impensável que o professor Gleiser e eu, um cardeal, estivéssemos ambos sentados aqui. Isso, claro, por causa de uma incompreensão recíproca. Nós dois deveríamos estar separados. O público ouviria duas exposições, duas leituras da realidade completamente diferentes. Ele disse que ele teve o prazer, certa ocasião, de conversar com Noam Chomsky e que ele ficou muito tocado pelas palavras que eles trocaram sobre o funcionamento da linguagem, do cérebro. Ou seja, esses diálogos já são não só possíveis, em muitos casos eles já se tornaram cotidianos. Já há um lugar para que possamos conversar ciência e fé. Não ciência de um lado, fé para o outro. Elas juntas. Mais adiante, o Cardeal nos diz: o elemento fundamental que une a fé à ciência é o ato de interrogar, de interrogar-se. Uma pergunta leva sempre a outra. Percebam que as perguntas de uma criança são relevantes justamente porque, como poeta, é capaz de continuamente repetir porquê, porquê, porquê. Ela quer saber tudo. Um teólogo afirma que existe o inefável, o infinito, o eterno, o mistério e o divino. Mas é interessante também ver que essa mesma impotência, diria inclusive essa grandiosa humildade que o professor Gleiser testemunhou, esteja dentro da ciência também. E por quê? Ele termina, então, retomando uma parte do que o Gleiser tinha dito no trecho dele e cita o Wittgenstein. Quando Wittgenstein fala que dentro da linguagem muitos ficam dentro de uma ilha, mas que talvez a maior parte de tudo esteja fora da ilha, quando a gente considera o oceano aberto, que é muito maior, muito mais amplo. No capítulo de hoje que estamos trabalhando sobre histórias inspiradoras, esse diálogo entre um físico e um padre católico é algo profundamente inspirador. Pela maneira amistosa como a ciência e a fé conversam, dialogam aqui. Ambos nos dizem que isso hoje já é possível. Considerem quantos médicos, quantos pesquisadores em seus laboratórios, quantos terapeutas, quantas pessoas neste momento estão trabalhando pelo bem comum e que, compreendendo que essas dimensões já podem conversar de maneira amistosa, dão passagem de uma maneira respeitosa, ética, responsável a esses princípios para que eles possam habitar e construir novos horizontes. Horizontes que até pouco tempo não eram possíveis. Ou você construía pela ciência, ou você construía pela fé. Agora, muitos pesquisadores do mundo nos dizem que já é possível caminhar de mãos dadas.
Now your eyes are red from crying.